Destaque Cast.
Começa agora o É Destaque Cast, o podcast da revista É Destaque. Apresentação, Jean Rodrigues.
Opa, eu e a minha moça, né? Saiu a Sheila aqui também de fundo. Sejam todos bem-vindos, pessoal, bem-vindos ao segundo É Destaque Cast, tá iniciando, sejam muito bem-vindos ao segundo É Destaque Cast, e hoje a gente vai receber aqui a Leila Hagman, que vai contar um pouco da sua história, que foi muito, muito desafiadora para ela poder se formar e ser o que ela é hoje, uma assistente social. Foi muito difícil, a partir de agora a gente vai entrevistar e você vai saber a história da Leila Hagman. Muito bem, pessoal, estamos aqui com a Leila Cláudia Hagman para o podcast de hoje, para falar sobre a história da Leila, pessoal. A história da Leila, uma história muito bonita, que tenho certeza que você vai se inspirar e vai sair mais motivado depois que finalizar esse podcast. Leila, bem-vinda ao segundo É Destaque Cast. Quem que é a Leila hoje? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Jean. É muito bom, assim, falar da minha história, porque eu tenho orgulho da minha história. Eu acho que ela acaba sendo uma história muito bonita, de determinação, né? De força também. Então, assim, ó, eu sou uma assistente social hoje, mas eu sou filha de uma família, né? De poder aquisitivo baixo, né? Irineu Hagman, Ana Maria Marion Hagman. Eu sou a segunda filha, né? Tenho mais 3 irmãos. A minha irmã mais velha é Ângela Maria, hoje também ela é professora. Tenho a minha segunda irmã, que é a Ana Paula, também está trabalhando para trabalhar na área da docência. E tenho o meu irmão, que é o Caçula, que é técnico agrícola, também hoje mora em Pinhal e trabalha na prefeitura de Pinhal. Então, a minha história começou assim, como eu disse, né, uma família carente, uma família de poder aquisitivo baixo, lutando para sobreviver, lutando para manter os filhos, né, dar o necessário, que muitas vezes faltava até o necessário, né, para a gente, mas o mais importante não faltava, que era o amor, que era a dedicação, que era a orientação, né? Então eu sempre me vi muito feliz, eu sempre me achava muito feliz assim pela família que eu tinha, porque não faltava carinho, não faltava orientação. Então meu pai, me criei com meu pai dizendo, estudem para vocês não passarem as dificuldades que hoje nós passamos na vida. Então eu sobrevivi e eu cresci e eu amadureci escutando isso, sabe? Isso
foi teve valores bem fortes, né, Leila?
Bem fortes nesse sentido, assim, buscando uma vida melhor, né?
Vocês moravam aqui em Seberi?
Sempre moramos aqui em Seberi.
A partir desse momento que você teve valores bem fortes, quando que começou, lá na tua infância, você começar a sonhar, começar a desejar algo a mais para tua vida?
Imagina, eu era criança e, sei lá, sempre tinha um lado assim mais voltado para o social, sabe? Eu adorava brincar com outras crianças e em outros lugares, porque, imagina, eu moro no bairro Aparecida, né? Então, eu ficava próximo à Independente ali. Então, eu sempre tinha amigos também ali daquele outro bairro. Então, a gente vivia e aquilo para mim era no meu próprio bairro, né? Então ali a gente vivia e eu tinha meus amigos e aquilo para mim era tão bom, sabe? A gente passava os domingos brincando e eu me sentia tão feliz, sabe? Sim. Eu era uma pessoa assim, faltava o necessário muitas vezes, faltava, né? A gente às vezes tinha o básico para nos alimentarmos e mas que nem eu disse, me sentia feliz porque o importante não faltava, né? Eu tinha um pai presente, eu tinha uma mãe muito atenciosa e carinhosa. E aquilo foi incutido na minha mente, assim, que eu precisava estudar, por mais que a gente não tivesse condições, né? Então, eu estudei sempre no Madre Teresa. E uma família de professores, né? Ah, tem que fazer magistério, né? Aí eu acabei fazendo magistério. Mas meu pai sempre dizia, não pare de estudar por motivo nenhum, então eu nunca parei. Com 15 anos, eu acabei casando, né? Estava grávida já da minha primeira filha, Débora. E eu fazia magistério, né? E eu não parei de estudar, porque minha mãe me ajudava. né? Eles não podiam me dar valores financeiros, mas eles me ajudavam a cuidar. Ela cuidava da minha filha para mim poder estudar.
Então, além isso era... do cuidado, o apoio também, né?
O apoio, né? O incentivo, não, tu vai estudar, tu não vai parar. Aí eu fiz o magistério, mas assim, não era bem, eu não conseguia me encaixar, né? Naquele mundo, né? Naquela cultura, naquela visão, assim, né? Naquela prática. E aí eu disse, oh, meu Deus, não é bem isso que eu quero. Aí quando eu estava terminando já o magistério, o pessoal da URI teve no colégio fazendo a divulgação dos cursos. E o serviço social era um curso novo. E ele me encheu meus olhos. Eu saí assim com meus olhos brilhando, assim. Saltava coraçãozinhos, assim.
Chegando as estrelas.
Com o curso, assim. Ele me encantou, assim, a divulgação do curso. Eu disse, nossa, é isso mesmo que eu quero, né? Aí eu terminei o magistério. E daí, sonhando com aquele curso, né? Mas era um sonho muito longe de mim. Né? Imagine, com muita dificuldade de fazer um magistério, quanto mais uma faculdade na URI, ali na época, né, na década de 90. Então, era muito difícil. Mas, enfim, terminei meu magistério, consegui um trabalho, né, que eu sempre digo, quando eu vejo a Nelly Queiroz, eu sempre digo que ela é a responsável por eu ter também uma das grandes pessoas que me ajudaram a eu conseguir esse título para mim, né? Porque se não fosse ela ter me dado a oportunidade de trabalho, eu jamais teria conseguido, né? Então, ela, né, me deu a oportunidade de trabalhar, eu comecei a trabalhar no Pio 12, né? E mesmo assim, ainda o sonho era muito longe de mim, muito remota a possibilidade, pelo valor que
pela
era.
Pela questão de recursos.
É. Mas, enfim, comecei a trabalhar, tinha minha menina pequena ainda, mas eu disse, vou tentar. Aquele sonho sempre presente, né? Aquele fervor, aquela vontade. Aí eu disse para minha mãe, eu disse, não, vou fazer vestibular. E ela disse, como, minha filha, né? A gente não consegue ter o necessário. E eu disse, não, mas eu vou conseguir, tenho certeza que eu vou conseguir. Aí, então, a URI vinha para o município, ficava a semana toda, né, fazendo as inscrições das pessoas que gostariam de participar do vestibular. Aí eu fui, no último dia e na última hora, e fiz minha inscrição. E saí tão feliz daquele local, tão feliz assim, como se eu já tivesse conseguido, né?
Foi um ponto de mudança na tua vida a partir daquele momento.
É verdade. Daí, cheguei em casa muito feliz e disse para minha mãe, fiz minha inscrição. Mas ela, né, já tinha me orientado e colocado o ponto de vista dela, mas mesmo assim eu estava muito feliz. Aí o próximo passo, né, o vestibular. Nessa época o vestibular era de 2 dias, né, no sábado e no domingo. Era uma coisa muito difícil de passar. Eu lembro que na época se envolvia mãe, pai, vô, tio, todo mundo, né, no vestibular, né, dos filhos, porque era uma coisa muito difícil. Né? Tinha pessoas que faziam cursinhos de anos para passar no vestibular. E eu disse, meu Deus, como que eu vou passar no vestibular sem pegar um caderno, sem, né? Sem ter base nenhuma?
Você tinha decidido de última hora para participar do vestibular, né?
Eu queria muito, né?
Sim.
Mas aí eu cheguei e disse, não, eu vou fazer. E daí cheguei no último momento, na última hora, e fiz minha inscrição.
Você não realizou a inscrição antes porque estava indecisa?
Eu não fiz antes porque eu queria muito, mas aí tinha um lado racional, né?
Sim, sim.
Que me dizia, como que eu vou fazer se tu não tem condições, né? Mas como era uma coisa que eu queria muito, eu disse, eu vou fazer. Né? Então, desde a inscrição eu tinha...
Ou seja, mesmo tendo vários pontos limitantes que pareciam que não ia dar certo, você... Ah, vou tentar. O não você já tem, né? O não você já tinha, agora tu tinha que buscar um sim, né?
Com certeza, e como era um sonho, por mais remoto que fosse, era um sonho que eu tinha.
Certo.
Né? Eu disse, eu vou ir, né? Não vou pensar. E naquele momento eu não pensei muito na parte financeira. Eu pensei no meu sonho, que era isso, né? E aí eu fui e fiz. Aí chegou a época do vestibular, né? Então aquele sonho, assim, de poder, né, passar no vestibular. Aí no primeiro, imagina, né, como já é esperado, né, no primeiro, no sábado, né, a gente já saiu, já tinha o gabarito lá, não tinha ido bem, né, eu digo, e agora? vou, tento, né, vir no domingo ou não. Mas eu pensei, mas por experiência, né, eu não vou perder nada. Vou vir. Aí vim no domingo, fiz o vestibular, aí dali uns dias saiu o resultado. Última suplente. Eu digo, ah, meu Deus, você foi meu sonho, né? Jamais vão me chamar, porque... Última suplente, imagina que todo mundo vai desistir para mim poder entrar, né? E aí fiquei. Aí isso foi em janeiro, fevereiro. No final de abril, uma ligação da URI. Ligou pro meu trabalho, querendo falar comigo.
Até então você tinha descartado todas as possibilidades.
Eu não tinha esperança que fosse chamada, né? E aí eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito, sabe? Eu fiquei tão maravilhada, eu disse, nossa, será? Daí fui com aquele entusiasmo, com aquele sonho, né? Lá ver como é que era. Aí cheguei lá, nossa senhora. O valor era muito alto. Me deu um desespero total, assim, sabe? Eu acabei virando em choro, porque não tinha. Era um valor exorbitante para mim. Né? Não tinha como eu fazer a inscrição. Mas a mulher que me atendeu viu o tamanho da minha vontade de fazer o curso e ela disse, não, se você quer mesmo, por você ser a última suplente, né? Eu não tenho mais ninguém para chamar, é só você. Sim. Né? Então eu vou fazer as condições que você puder. Você só vai fazer a matrícula hoje e depois só vai fazendo as matrículas. E daí vamos acertando, vamos indo. Né?
Olha que legal.
E aí foi isso que eu fiz. Aí eu consegui fazer a matrícula. E daí foi cada... Às vezes eu conseguia, tipo, dar cheque lá de 24 cheques para pagar 6 meses, né? E fui fazendo. Sim. Assim, né? Até que teve uma época que daí começou a ter bolsas e teve outros financiamentos. Eu consegui uma bolsa que eu pagava um pouco menos. Sim. Né?
Quanto tempo da faculdade você teve que pagar tudo à vista ali sem bolsa?
Pelo menos 3 anos.
3 anos.
3 anos, é.
E a faculdade são?
Ela era 4 anos e meio, né? Mas assim...
Então foi bem pouco tempo que tu conseguiu bolsa, né?
Foi bem pouco tempo.
O desafio foi grande, Leila.
Foi muito grande, porque eu disse, Deus é tão bom e Ele viu o tamanho da minha vontade também, porque se eu tivesse ficado bem colocada, provavelmente eu não teria tido a oportunidade, né? Como era a última suplente. Então eles falaram... A gente não tem mais ninguém para chamar, vamos fazer, já que ela quer tanto, ela vai, né, conseguir.
Nem sempre ser ali o mais ruinzinho é realmente o pior, né? Às vezes é uma solução, né?
É verdade. Ali no caso, a parte ruim foi a parte boa.
Sim,
né? Foi o que me deu a possibilidade de frequentar o curso.
Se tu tivesse estudado Garante antes, talvez tu não teria a possibilidade de fazer aquele curso, porque talvez as condições não iam te possibilitar e eles não iam fazer boas condições também, né, Leila?
É verdade. Imagina, né, a URI sempre foi uma universidade presencial, então ela onerava bem mais, né, difícil assim, mas eu trabalhava e a gente ia, né, lutando e tal. Aí começou, né, a terceira etapa, né, os desafios, assim, porque daí eu já tinha a minha menina mais velha, engravidei novamente. Aí eu disse, meu Deus, e agora?
Durante a faculdade.
Durante a faculdade. Aí eu disse, agora, vou continuar. Fui até o último dia na faculdade. Imagina, eu tinha engordado 22 quilos, assim, a minha barriga era enorme. Era muito complicado, sabe? E daí, como eu passava pouco tempo com a minha filha mais velha, devido à gravidez também, eu acabava muitas noites levando a Débora, minha filha mais velha, junto. Né? Poder ficar um pouco com ela. Sim. Não sentir tanto quando a irmã nascesse, né? Então era eu com aquele barrigão e mais a outra menina do lado, sabe?
Quantos anos ela tinha?
7 anos.
7 anos. Não, ela já estava grande, já não era muito difícil você cuidar dela.
É, ela já se virava,
sim,
né? E aí então ganhei a Ellen, né? Eu tava começando o estágio e aí a Ellen nasceu muito agitada, muito nervosa, enfim, ela chorava muito, sabe? E aí foi uma decisão muito difícil. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que trancar a faculdade porque eu não tô conseguindo. Ela não me deixava, sabe? Eu disse, ah, e agora, sabe? O coração apertado, uma das coisas muito difíceis para mim foi trancar. Aí eu tranquei a faculdade por 2 anos, né? Mas sempre pensando, eu vou trancar, eu não vou desistir, eu vou voltar. Aí passou os 2 anos e eu tinha que voltar, era o prazo máximo, né?
Sim.
E aí eu disse, eu vou voltar. Aí eu voltei. Ela já estava grandinha, eu voltei. Fiz meio ano, comecei, dali meio ano engravido de novo.
Eita!
Engravidei de novo, né? Daí a Ellen ainda era pequena, né?
Sim.
E eu tava grávida do terceiro. E eu disse, mas agora eu vou terminar, porque... Porque aí não faltava tanto tempo mais, né? E aí eu consegui, graças a Deus, o Daniel...
Quanto tempo faltava?
Faltava em torno de um ano e meio ali. E aí eu consegui terminar a faculdade. Durante a minha faculdade, eu acho bem interessante também, porque eu nunca peguei um exame, né? Geralmente, eu tinha muita dificuldade no ensino fundamental, no ensino médio. E na faculdade, eu nunca peguei um exame. Por mais, com toda a dificuldade de você trabalhar, de você ter família, ter filho pequeno, eu nunca peguei um exame. Sim.
Porque você amava a tua profissão e você entrou de cabeça.
É, mais ou menos assim, sabe?
Tá, e quais foram os outros desafios, Leila? Você teve, além da gravidez, que é um desafio muito grande, 2 gravidezes durante a faculdade. Quem é mãe sabe o desafio que é, mesmo não tendo faculdade, mesmo... não trabalhando, às vezes já é desafioso uma gravidez. Agora, tendo uma faculdade, trabalhando, quais foram os outros desafios além desse?
Os desafios financeiros, né, que eram os mais difíceis, assim, porque pela questão que a gente não tinha condições nenhuma, né, a gente, que nem eu, tive que deixar muitas outras coisas, né, tipo, muitas vezes a gente passava fome, né, muitas vezes não tinha condições, saía às vezes do trabalho e ia meio direto para a faculdade, então a gente passava nessas, né, restrições, sim, assim, várias outras restrições, né, porque tu não tinha o mínimo, então era muito difícil. Mas que nem eu te digo, a minha sorte é que eu tinha minha mãe e meu pai do meu lado sempre, né, a minha, sim, família sempre me apoiou, né, então eu não tinha, eles não tinham o financeiro para me passar, mas eles tinham o apoio, eles cuidavam dos meus filhos para mim poder trabalhar e estudar. Se não fosse eles, eu não teria conseguido, né? Certamente. Certo. Mas, assim, como a família é importante e como tu ter uma vontade, tu ter um desejo, tu ter um sonho, porque para mim era um sonho, né? Então, como tu ter um sonho e tu buscar e tu correr atrás dele é importante, né? Então, hoje, assim, a gente olha para trás, meu Deus, como que eu consegui, né? Certo. Então, quem tava junto comigo na época... A Fátima Chimin, que trabalhava comigo, ela sempre diz, meu Deus, Leila, como que tu conseguiu, né? A Adriana também, né, que trabalhava no hospital, que via, sabe? Porque tu tem que estudar, tu tem que comprar livros, tu tem que se deslocar, né? E imagina como que era a minha vida no meu dia a dia, né?
Leila, você passou por esses milhares de desafios financeiros, gravidez e dentro de vários outros que... com certeza ocorreram, porque acontecem. Valeu a pena, Leila?
Nossa, muito, porque é uma coisa, eu acho que a profissão da gente é um dom que a gente tem, né? Então eu sempre digo assim que eu sou uma profissional assim que eu olho muito, assim, eu me dou muito de coração, sabe? Eu me empenho muito na causa quando a gente vê que uma pessoa assim que... Né,
tá
que precisa, sabe? Eu faço muito mais do que a minha parte técnica, né? Porque eu acho que é um dom, sabe? Eu acho que é a minha missão de vida, sabe? Porque é uma coisa que eu tenho desde criança. Então eu acho que é uma missão minha mesmo. Eu acho que é uma missão que Deus me destinou, né? E eu acho assim muito importante assim para os jovens. Eu sempre penso muito neles, porque eu era muito jovem na época, né? E eu tinha muitos desafios, mas eu tinha esse sonho. Então eu acho que quando tu tem um sonho e esse sonho é bom, tu tem que lutar, porque sempre vai ter alguém que vai te ajudar e vai estender a mão para ti. quando vê que você está determinada, porque eu tive muitos anjos na minha vida, naquele momento, que me ajudaram a eu chegar e conquistar o sonho tão grande, esperado sonho que eu tinha.
Que bacana. Leila, você passou por os desafios, por tudo isso. Isso contribui para que você valorize mais o que você tem hoje, a tua profissão?
Olha, Jean, eu com certeza que sim. Porque assim a gente vê hoje o mundo muito mais mecanizado, as coisas muito mais individualizadas, né? A solidariedade hoje está em baixa, né? Infelizmente, assim, eu vejo as pessoas não têm mais essa vontade de um ajudar o outro, sabe? Eu acho que isso é muito importante na minha concepção.
Isso era mais forte antes, Leila? Na tua percepção?
Eu acredito... Me parece que era. Parece que as Sim. pessoas eram mais solidárias. Porque hoje parece assim que tipo... Ah, problema dela, né?
Um por si, Deus por todos.
É, e cada vez mais eu tô sentindo isso, Sim. entende? Que tipo, se tu quer, tu tem que se virar sozinho. E eu acho que não é. A gente não pode... Meu modo de pensar não é assim. Eu acho que, porque como eu fui ajudada, eu acho que a gente tem que sim ajudar, sim. Porque nessa vida a gente nada, a gente leva.
Você acredita que o mundo é um quebra-cabeça, que um depende do outro, Leila?
Eu acredito. Eu acredito que ninguém é tão grande o suficiente que nunca vai precisar de ninguém. E ninguém é tão rico o suficiente que nunca vai precisar, sabe?
Mesmo os ricos também precisam dos outros para vender alguma coisa, né?
Com certeza. Não tem, eu não acredito que o ser humano possa viver sozinho, sabe? Eu acredito, assim, que a gente precisava cada vez mais nos unir e um ajudar o outro. Eu sei que tem várias situações no meio dos acontecimentos, né, na vida das pessoas, mas eu acho que o amor uns pelos outros tem que ser mais importante do que qualquer coisa. Porque, como eu falava no início, né, a gente não tinha dinheiro, mas principal a gente tinha, né? Quero cuidado, quero amor, quero orientação, quero a dedicação dos pais, né? E eu acho que os pais têm uma missão muito grande, né? Que é ensinar os seus filhos a viver isso. Porque senão a gente vai chegar em um momento que eu vou ver o meu vizinho caído ou precisando e eu vou fazer de conta que eu não vi. Então eu acho que isso tudo depende muito dos pais hoje, né? De dizer, não, a gente precisa ser solidário, a gente precisa ajudar uns aos outros, porque muitos não pedem ajuda, mas muitos pedem ajuda. E a gente fazer de conta que a gente não escutou e não viu, não faz parte de mim. Cada um tem um jeito de enxergar a sociedade, enxergar a vida, mas eu acho que as coisas difíceis ficam bem mais fáceis se um ajudar o outro, se um apoiar o outro. Porque aí aquela dor que parecia tão grande vai diminuir. Pode não ter um resultado muito bom, mas...
E muitas vezes também, nem sempre as pessoas precisam só de ajuda financeira, né, Leila? Muitas vezes as pessoas precisam de ajuda emocional, de uma ajuda de várias outras áreas da vida que as pessoas podem contribuir, né, Leila?
Verdade.
Já teve casos desse, você que é assistente social e está diariamente dando assistência às pessoas... teve casos que a tua assistência foi mais forte na questão emocional do que mesmo em outras áreas?
É, às vezes tem alguns usuários que dizem assim pra mim, ai, tu é diferente. Eles dizem, não, tu é diferente, tu age diferente, né? Eu não consigo agir muito tecnicamente, né?
Sim.
É, às vezes eu sou um pouco mais humana do que técnica, né? E isso que faz eu ser um pouco diferente muitas vezes, né? Então, não, isso não, às vezes não é muito bom por um lado e às vezes também por um lado é bom, né?
Sim.
Entende, Jean? Depende do jeito que você olha a situação, né? Porque eu vejo assim que às vezes naquele momento a pessoa chega aqui e o que ela precisa é muito mais, é uma acolhida, certo, do que uma solução ou uma orientação, assim, tipo um encaminhamento. Né? Às vezes a pessoa precisa muito mais um sorriso, um ouvido para escutar, do que Sim. uma coisa assim prática, né? Então eu consigo assim filtrar bem isso, né? Quando a pessoa vem aqui tecnicamente procurando um serviço apenas e quando ela está precisando de uma acolhida e de um lado mais humanizado.
Através da tua profissão, não, com a tua história, você já conseguiu ajudar outras pessoas? Tipo, chegar um momento assim, olha o que eu passei, o que eu, você está passando por isso, mas eu já passei por isso.
Eu,
algo nesse sentido.
É, na verdade, assim, poucas pessoas acabam sabendo tudo que passa, né?
Sim.
Na vida da gente. Mas quem estava perto, junto, conseguiu visualizar isso. E eu acho que para alguém deve ter servido, né? Então, eu sempre digo que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que lutar por isso, porque a gente consegue. Eu tive outras vitórias, né? E também que para mim parecia sonho e que eu consegui, porque tu tem que ter uma determinação e você tem que ter um planejamento também, né?
Certo.
Você precisa planejar e às vezes eu sempre dizia assim para os meus usuários quando a gente conversava, porque eu trabalhei em vários locais e eu sempre também gostava de trazer isso para mostrar que a determinação e a vontade, né, de atingir um sonho é possível. Ela é possível desde que você se proponha a isso, né? Então eu sempre dizia que a gente, que tu tem que planejar, né? Eu vou planejar, bah, eu não consegui no período que eu planejei, mas eu não vou desistir do meu sonho.
Certo.
Eu vou conseguir ele, né? E ali, no período, né, subsequente, eu consegui o meu sonho de novo. E às vezes o meu sonho não é um sonho muito grande, sabe?
Sim.
É um sonho pequeno às vezes, mas que para mim era difícil de conseguir.
Sim.
Então eu planejava e sonhava com aquele momento, né?
Certo. Leila, agora a gente nota claramente um padrão no teu projeto, no teu planejamento, no teu sonho, no teu objetivo. Teu objetivo que era fazer a faculdade para ter uma vida melhor. Teu objetivo era chegar até o final da faculdade. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte. A pessoa tem que focar no quê? No que ela quer? Que eu acredito que foi o que você fez. Você focou que você queria aquilo. A partir daí, depois você foi buscar soluções para você ter possibilidades de como você fazer. Você primeiro foi lá, fez o vestibular, né? Você não sabia ainda das condições de quais eram as parcelas. Talvez você, se você tivesse visto as parcelas antes, de quanto que eram as parcelas da faculdade mensal, talvez você não teria feito, né? Você não buscou, vou ver como que dá para mim fazer. Se der para mim fazer, eu faço. Você fez diferente, você focou no quê e depois no como, né?
Foi bem isso mesmo, porque se porventura eu tivesse visto como que era antes, de repente no primeiro momento, que foi o que aconteceu, né? Eu ficaria desesperançosa, né?
Mas talvez até descartaria a possibilidade, né?
Eu acredito que não, Gil.
Não?
Não. Eu ia achar uma maneira de conseguir, sabe? Porque era o meu sonho, né? E eu ia lutar por ele, sabe? Eu ia, com certeza, eu ia lutar por ele. Aí eu ia, de repente, ia... Porque quando eu sempre digo que a gente que tem um poder aquisitivo menor, tu tem que deixar as mínimas coisas de lado para te conseguir outras, né?
Certo.
Então, uma pessoa, uma família que tem um poder aquisitivo baixo, não vai tirar das férias, algumas coisas supérfluas, né? Tu vai tirar daquilo que você é, das tuas coisas primárias, né? Tu vai diminuir ou vai restringir tua alimentação, aquilo que de repente você tinha, né? O teu vestuário, né? Então, esse tipo,
certo,
de coisa. É ali que você vai economizar para conseguir outras coisas. Porque a gente não investe em outras coisas.
Certo.
Então, para a gente conseguir um pouco mais, onerar um pouco mais de valor, é nisso aí, né? Eu sempre comento isso com, né, com os meus filhos, com quem eu converso, que infelizmente é por aí, não tem como a gente fazer, né?
Sim.
E então eu provavelmente eu iria dar um jeito de guardar um dinheiro, eu ia dar um jeito de trabalhar mais, alguma coisa eu ia fazer pra...
É, basicamente existem duas formas, né, Leila? Diminuir custos ou aumentar a receita,
é,
né?
Não tem como, né? Então eu provavelmente eu ia pensar em alguma coisa assim, né? Porque eu já fui uma pessoa assim que, graças a Deus, não me faltou trabalho, né, ainda, até o dia de hoje, né? Então, eu tenho várias experiências, né, depois disso. Logo depois, né, eu comecei a trabalhar na área do serviço social. Trabalhei 9 anos na APAE, né? E trabalhei numa comunidade terapêutica em Frederico. Trabalhei na prefeitura, já trabalhei com projetos de habitação no sindicato também.
Olha aí. Quantos anos já, Leila?
Eu me formei em 2006, comecei em 2008. Então são 11 anos.
11 anos trabalhando na área da assistência social. Agora, qual a dica para a gente finalizar? Qual a dica que você deixa? O que você quer dizer para as pessoas com toda essa tua história, com toda essa tua trajetória, com toda a sua trajetória, tanto na questão da tua história, da faculdade, quanto também da tua convivência e a tua experiência na área da assistência social?
Eu quero dizer assim, Jean, que todas as pessoas devem ter seus sonhos, né? E ter uma vida melhor deve ser o sonho de todo mundo, né? E que não existe pobreza que vá te limitar a você atingir esse sonho. Porque pode faltar o poder aquisitivo, mas Deus dá anjos na vida da gente que nos faz a gente alcançar o nosso objetivo. Então, com a tua vontade, a tua determinação e com os anjos, que eu vou ter essa nomenclatura, porque são pessoas iluminadas que entendem a situação da gente e nos ajudam, né? Que nos possibilitam, né? Que fazem ser a ponte para a gente chegar onde a gente quer de verdade. Então, é isso que eu tenho para dizer para as pessoas, que não existe pobreza que nos limite. Né? O que nos limita é a falta de vontade ou a falta de determinação, né? Porque se tu tem um sonho, um desejo, você consegue.
Que bacana, olha que mensagem linda. E Leila, para a gente finalizar agora de verdade, a última pergunta, vamos visualizar se você não tivesse conquistado, o custo de você não ter corrido atrás do seu sonho teria sido muito maior do que você ter corrido e ter passado por essas dificuldades. O que você acredita que você estaria fazendo hoje caso você não tivesse corrido atrás do seu sonho?
Até eu estou sempre me perguntando, né, o que seria de mim se não fosse o serviço social? O que seria? O que estaria fazendo? Né? Eu não consigo me enxergar em outra profissão, não consigo me enxergar em outras ações assim do que...
Você não seria uma pessoa feliz?
Eu acredito que eu não seria, porque é muito além de uma profissão, é uma missão para mim, né? Então eu vejo isso assim como uma missão mesmo, né? Eu tenho a minha profissão para cumprir a minha missão.
Olha que legal. Parou de sonhar ou continua sonhando ainda?
Olha, eu tenho os meus sonhos, né? Acho que a gente sempre tem que ter, né? Que nem eu te falo, meus sonhos não são muito grandes, meus sonhos são pequenos, né? Que eu possa alcançar eles, mas é que nem... A minha faculdade para mim era uma coisa impossível e eu consegui.
Sim.
Assim como teve outras situações, né? Que nem eu tinha, vou até relatar rapidinho também, que foi uma outra conquista que para mim era um sonho, que eu não via a possibilidade de acontecer. Que eu tinha um problema de visão bem grave, né? E eu precisava fazer uma cirurgia. Na época, em 2012, essa cirurgia custava R$6.000.
Caramba.
E eu não tinha possibilidade nenhuma de fazer, mas eu sonhava com ela, né? Eu fazia a manutenção no meu oftalmo e eu sonhava. E ele via o meu sonho, sabe? Ele disse, Leila, tu quer fazer a tua cirurgia? Eu disse, eu quero, mas como que eu vou fazer? Né? Então eu fui guardando dinheiro, mas mesmo assim, quando chegou a hora de fazer a cirurgia, ainda faltava. E como eu te disse, Deus coloca anjos na minha vida, né? E eu consegui um auxílio, né, do restante do valor que precisava.
Olha que bacana.
E eu consegui fazer a cirurgia.
Conseguiu realizar o sonho também.
Mais um sonho realizado.
Leila, né? Obrigado pela tua participação, pela entrevista, e que todo mundo nunca deixe de sonhar e nunca desista dos seus sonhos, né?
É verdade, a gente não pode deixar de sonhar, a gente tem que lutar, porque a gente tem possibilidades, né? Tu tem que enxergar as possibilidades que você tem ao teu redor e você tem que lutar. Você não pode desistir. Eu não desisti na primeira dificuldade que eu tive. Eu tive muitas dificuldades, mas eu não desisti. Eu dei um tempo, mas eu não desisti dela. Né? E eu consegui.
Olha que legal. Gente, Leila Hagman, assistente social de Seberi, contando a sua história. Uma história muito bonita. E eu quero que você deixe já o seu comentário embaixo. Compartilhe com seus amigos se você gostou, se você se inspirou nessa história da Leila Hagman. Grande abraço.
É Destaque Cast.